Teatro.
Acredita-se que Shakespeare tenha escrito Macbeth por volta do ano 1600, mas a história de ganância e loucura continua atual, ainda mais no Rio de Janeiro, e ganha uma visão contemporânea no espetáculo O Animal que Ronda. Vamos saber mais conversando com o diretor e co-criador da montagem, o Joel Gusson, que está na linha com a gente. Boa tarde, Joel, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para conversarmos.
Obrigado, eu que agradeço.
Sobre o espetáculo O Animal que Ronda. Joel, como surgiu essa ideia aí de transpor Macbeth para o Rio de Janeiro atual?
A gente estava querendo fazer um trabalho que fosse sobre o que acontece hoje em dia no Brasil. Só que a gente pensou que simplesmente criar um espetáculo sobre a realidade que a gente vive agora seria muito pouco, porque a gente já está abarrotado dessa realidade o tempo inteiro, entendeu? Então nós buscamos um clássico que tivesse essas características e que a gente pudesse trazer para o nosso momento agora e falar desse momento com muita propriedade, mas através da fala de um grande dramaturgo como Shakespeare.
Uhum. E como foi essa transposição, né? Como que essa história se relaciona com os tempos atuais?
Olha, no original, a gente tem lá aqueles reinos, aqueles feudos que ficam guerreando uns para os outros para conseguir os seus territórios, não é? E nós ficamos pensando, o que são esses reinos hoje em dia, né? Onde estão esses feudos, esses reinos? E nós chegamos à conclusão que a gente vive essa questão das construtoras e da ganância pelas construções, né? Pelos empreendimentos imobiliários. Então nós transformamos esses reinos nesses condomínios de luxo absurdo que nós temos no Brasil hoje em dia, que convivem ao lado de favelas miseráveis, não é? E que estão completamente dependentes dessas pessoas muito pobres e que ao mesmo tempo não se relacionam com elas direito, né? Então a gente trouxe para esse lugar dos empreendimentos imobiliários muito, muito, muito ricos, né?
É nada mais atual, né, que essas construtoras empreiteiras, né,
exatamente,
que estão aí na origem de muitos dos nossos escândalos e problemas, né?
Isso mesmo.
E então a história é transposta para esse universo, bem isso, próximo à nossa realidade.
É. Uhum. A gente mantém a história muito, muito parecida com o roteiro, digamos assim, né, o enredo original. Só que a gente não usa o texto original, a gente construiu um texto novo. Uhum. Nós ficamos um ano trabalhando nisso, até chegar nesse texto que a gente achou que estava interessante, para depois a gente começar a ensaiar.
Bacana. E o teatro, né, assim como outras áreas, foi muito atingido justamente por esses desgovernos, né, todos aqui no Rio de Janeiro, no nosso país. Como que você vê essa situação atual e como a classe teatral tem reagido e resistido a isso?
Olha, nós já passamos por isso várias vezes, né? O teatro, as artes, eles são sempre muito atingidos quando acontece uma questão complexa a nível de governamental, não é? Primeiro lugar onde existem os cortes é sempre na cultura, que é sempre vista como uma coisa desnecessária, não é? E isso é uma coisa que não é uma novidade, a gente já passou por isso outras vezes, e eu gosto de pensar, eu sou um cara otimista, que nós estamos passando por essa situação, como a gente passa por situações difíceis na vida e depois elas passam e a gente faz tudo de novo, entendeu? As coisas melhoram outra vez e depois pioram de novo. Esse é o mundo. Eu acho que o mundo é assim. E o incrível é que quando nós estamos em momento de crise, é que aparecem as pessoas que realmente estão comprometidas com o seu trabalho artístico, né? É que as pessoas que não abandonam o trabalho que estão produzindo. Então a gente tem hoje em dia no Rio de Janeiro uma produção muito grande de obras muito boas, que não tem patrocínio, mas que não vão deixar de ser produzidas, que as pessoas vão continuar fazendo essas obras. Elas não vão desistir do seu trabalho simplesmente porque os governantes não querem que elas trabalhem, elas vão continuar trabalhando, né? E não é porque... Aí eles falam, por que tem patrocínio se as pessoas fazem sem o patrocínio? Não é esse o raciocínio, né? O patrocínio tem que existir. Porque
claro,
as pessoas precisam ganhar o dinheiro para trabalhar, né? Agora a gente está vivendo um momento de resistência, né? E não de existência.
Muito bem, e mais importante ainda, você trazer um símbolo, né, um ícone do teatro como Macbeth, né, como Shakespeare, para esse momento, né? Justamente como também uma homenagem ao teatro, né? Uma exaltação da força do teatro e da importância dele, especialmente nesses momentos, na crítica social, crítica política, né?
Sim, exatamente. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar é que, apesar da gente estar trabalhando com uma questão tão séria e tão delicada, né, o nosso espetáculo, ele é um espetáculo com muito humor. Uhum. Ele é muito bem-humorado nesse sentido, sabe? Da crítica bem-humorada, da crítica que não é uma coisa pesada, entende? A pessoa, às vezes, tem medo de, ah, eu não vou nessa peça, não é uma coisa pesada, é uma coisa que vai me deixar mais para baixo ainda. A questão não é essa, a ideia não é essa, é exatamente o contrário. É fazer com que as pessoas se animem, que elas falam, não, peraí, a gente está num momento difícil, mas vamos em frente.
Ah, sim, a gente vai ao teatro também para se elevar, né? Para pensar e também para transcender a nossa realidade, mesmo que se relacionando com ela. Olha, o espetáculo O Animal que Ronda, então, está em cartaz no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, né? Ali no Maitá, na rua Visconde Silva, com sessões aí de sexta a segunda, às 20h30, ali no Municipal Sérgio Porto, no Teatro Sérgio Porto, ali na rua Visconde Silva, no Humaitá. Aí o espetáculo O Animal que Ronda. Conversamos com o diretor do espetáculo, co-criador da montagem, participou também da dramaturgia, Joel Gusson. Joel, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho e muito sucesso.
Eu que agradeço.